reescrever a história, quer recuperar a história, porque muitas vezes sabemos que a história é escrita no presente, mas não deve ser escrita apesar dos protagonistas. Eu acabei de citar Mário Soares, mas podia citar também Ramalhianes, outro dos protagonistas de 25 de Novembro, que diz que comemorar o 25 de Novembro faz todo o sentido. E faz todo o sentido também não separar o 25 de Abril do 25 de Novembro. Este é o momento de recuperar a história, de confrontar também o PS com essas posições dúbias que teve ao longo do tempo, às vezes estando à frente da luta pela liberdade, outras vezes omitindo e querendo omitir o papel que aí teve. Pois aqui trazemos uma proposta equilibrada, que nesta Câmara se celebre, no âmbito das comemorações de 25 de Abril, a data do 25 de Novembro, e que não se use como argumento aquilo que eu ouvi nesta mesma Câmara, em alguns momentos, dizendo que o 25 de Novembro era uma data divisiva. Vamos nos entender. O 25 de Abril só é uma data divisiva para quem não ama a liberdade. O 25 de Novembro só é uma data divisiva para quem não ama a democracia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Azarreal, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para o PAN, este debate que aqui hoje temos é um caminho que levamos até atingirmos a democracia e a liberdade que vivemos hoje. Acreditamos que pode estar inserido dentro daquelas que devem ser entendidas como os vários processos que nos levaram, desde a Revolução do 25 de Abril até outras datas também igualmente significativas que cimentaram a nossa transição democrática. Não ignoramos a importância da história do 25 de Novembro, mas também não tínhamos ilusões. Em Portugal, o 25 de Abril e a liberdade conseguiu-se precisamente nessa data. A democracia, com a aprovação da Constituição da República Portuguesa a 2 de Abril de 1976 e também com a realização das primeiras eleições legislativas a também a 25 de Abril, dois anos após a Revolução dos Cravos. Senhoras e senhores deputados, no entender do PAN não devemos cerrar-se fileiras em torno deste debate. O 25 de Abril não deve ser um bastião da direita, da mesma forma que o 25 de Novembro não deve ser um bastião da direita, da mesma forma que o 25 de Abril não deve ser um bastião da esquerda. A democracia e a liberdade não são e devem ser de todas e de todos, e devem, acima de tudo, renovar-se permanentemente aos dias de hoje, seja nos novos desafios sociais, como a igualdade de género que persiste, seja nos desafios ambientais ou na empatia. Para o PAN há uma história muito mais bonita do que qualquer debate que possamos ter ou discussão que possamos ter. É a história da liberdade e da democracia que Abril nos deu e pela qual devemos lutar todos os dias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Vanessa Barata, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ano e meio após o 25 de Abril de 74, o nosso país estava a ferro e fogo. A esquerda tinha instituído o PREC. As nacionalizações sucediam-se em catadupa, bem como os atentados à propriedade privada e os assaltos levados a cabo por organizações terroristas armadas que pilharam, destruíram, sequestraram e mataram. O processo de descolonização engendrado à época envergonha-nos a todos até hoje, deixando marcas indeléveis nos milhões de portugueses cuja história se cruza com as ex-colónias, e Portugal estava, sim, à beira de uma guerra civil. Felizmente, o imprescindível contributo do Coronel Jaime Neves e do General Ramalhianes, honra lhe seja feita com ousadia e coragem, a 25 de novembro de 75 foi possível travar aquilo que parecia ser certo, uma ditadura de esquerda. Conseguiram travar o PREC e evitar que Portugal mergulhasse na penumbra do conflito armado. Foi o 25 de Abril que fechou um ciclo, mas foi o 25 de novembro que abriu o país à verdadeira liberdade. Um país com uma democracia verdadeiramente representativa, moderado, soberano e conciliador dos nossos direitos, liberdades e garantias. Revisitamos hoje este dia, que é um dia que merece sim ser celebrado, porque ao celebrarmos o 25 de novembro, senhoras e senhores deputados, estamos a celebrar a verdadeira essência da nossa liberdade, do triunfo da ordem e da paz sobre a anarquia e a libertinagem. Que todos os anos possamos, ao celebrar este dia, prestarmos homenagem à nossa soberania, às nossas fronteiras, à nossa história, cultura, aos nossos antepassados que não se renderam ao comunismo. Porque, como dizia, e para terminar, o prezado professor Adriano Moreira, ninguém pode ser autorizado a tentar a destruição da pátria e a colocar o partido, a ideologia, o serviço de imperialismos estranhos ou a ambição pessoal acima dela. A pátria não é um estribo, não é um acidente, não é uma ocasião, não é um estorvo e não é um peso. A pátria é um dever entre o berço e o caixão. Viva o 25 de novembro, viva Portugal!
Tem a palavra, para uma intervenção, o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Senhor Presidente, senhores deputados, 50 anos passados sobre o 25 de Abril e 49 anos passados sobre o 25 de Novembro, o CDS vem propor a realização de sessões solenes no dia 25 de Novembro, quando todos sabemos a desvalorização que tem feito das sessões solenes comemorativas do 25 de Abril e quando não esquecemos que o CDS-PP não deixou de usar a Covid-19 como pretexto para que a Assembleia da República não realizasse a sessão solene do 25 de Abril. Esta febre neo-novembrista do CDS-PP, 49 anos depois de 1975, tem um objetivo fundamental que se chama revisionismo histórico. Aqueles que nunca se conformaram com a Revolução de Abril e com as suas conquistas, nunca desistiram de tentar reescrever a história numa tentativa de branquear a ditadura fascista que durante 48 anos oprimiu o povo português e de negar a importância histórica da Revolução Democrática iniciada em 25 de Abril de 1974. Mais do que valorizar o que aconteceu em novembro de 1975, o grande objetivo do CDS-PP é desvalorizar o que aconteceu em abril de 1974. Ao contrário do que afirmam os seus detratores, a data fundadora da democracia portuguesa foi o 25 de Abril de 1974. Foi esse o dia inicial inteiro e limpo a que se refere Sofia. Foi nessa data que o povo português se libertou do fascismo e da repressão, libertou os presos políticos, conquistou a liberdade e abriu o caminho para a descolonização e para profundas transformações democráticas que marcam ainda hoje a sociedade portuguesa. A consolidação da democracia não foi um caminho fácil. Foi preciso derrotar as tentativas golpistas para liquidar o regime democrático à nascença, como em 28 de setembro de 1974 e em 11 de março de 1975. Foi preciso sofrer as consequências da atuação da rede bombista de extrema-direita que aterrorizou o país no hipocritamente chamado Verão Quente de 1975, com os 86 atos terroristas que tiveram lugar em julho, incluindo 33 assaltos, pilhagens e incêndios de centros de trabalho do PCP, e em agosto, em que tiveram lugar 153 ações terroristas de extrema-direita, das quais 82 assaltos e destruições de centros de trabalho do PCP, do MDP-CDE, 39 incêndios, 15 atentados bombistas e, aqui sim, assassinatos. Aí sim, assassinatos. A ideia de que o golpe militar de 25 de novembro teve como objetivo evitar que o PCP impusesse uma ditadura em Portugal não tem a mínima adesão à realidade. O que os factos documentados demonstram é que foi o PCP a principal vítima da violência política então desencadeada e que perdurou mesmo muito para além do 25 de novembro até ao desmantelamento da rede bombista fascizante muitos meses depois. E não há um único facto que permita desmentir que toda a atuação do PCP antes, durante e depois do 25 de novembro foi no sentido de encontrar uma solução política para a crise que o país atravessava, que evitasse uma guerra civil e que mantivesse o país no caminho aberto pela Revolução de Abril. O golpe militar ocorrido em 25 de novembro de 1975 levou a uma alteração profunda da calculação de forças no plano militar, que alterou o rumo seguido até então pelo movimento das Forças Armadas e que abriu o caminho para um processo contra-revolucionário. Mas aqueles que pretendem comemorar o 25 de novembro para o opor ao 25 de abril não pretendem comemorar o 25 de novembro pelo que ele realmente foi, mas pelo que gostariam que tivesse sido. Na verdade, após o golpe de 25 de novembro, os militares democratas, nomeadamente aqueles que, tendo combatido a esquerda militar, não se identificavam com a direita reacionária, tomaram consciência dos riscos a que a democracia corria, percebendo que os setores mais reacionários que se tinham aliado ao Grupo dos Nove pretendiam ultrapassá-lo pela direita. Essa situação levou à criação de uma nova linha de defesa da democracia, designadamente no seio das Forças Armadas, e impediu que o 25 de novembro concretizasse os mais ambiciosos objetivos contra-revolucionários e liquidasse a Revolução Portuguesa e as suas conquistas. O que as forças mais reacionárias gostariam de ter atingido com o 25 de novembro seria a idealização do PCP, mas não a conseguiram. E não só não conseguiram a legalização do PCP, como não conseguiram afastar o PCP do governo, que se manteve no 6º governo provisório até junho de 1976. Mas o 25 de novembro não impediu que em 2 de abril de 1976 tivesse sido aprovada a Constituição da República Portuguesa, tão odiada pela direita, e a que o CDS se opôs pela sua afirmada intenção de abrir caminho para o socialismo. Mas há outras razões para que esta proposta do CDS tenha aparecido agora. Uma delas é a radicalização da direita portuguesa, com o aparecimento de forças políticas que vieram abrir um campeonato do reacionarismo no qual o CDS não quer ser o último classificado. A outra razão, e esta sim decisiva, e com isto termino, foi a enorme adesão popular às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, marcada por largos milhares pequenas e grandes iniciativas tiveram lugar ao longo deste ano, envolvendo centenas de milhares de pessoas de todas as idades, na sua grande maioria já nascidas depois de 1974, e que teve como ponto culminante a maior manifestação de massa jamais vista no nosso país desde o 1º de maio de 1974 e que representa uma magnífica afirmação de apego à democracia e aos valores do 25 de Abril por parte do povo português. O que irrita os que pretendem contrapor o 25 de novembro ao 25 de abril é a profunda adesão do povo português aos valores de abril e a determinação de os defender. Podem os saudosistas tentar reescrever e falsear a história. Não o conseguirão. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E ainda tem 7 segundos para responder ao pedido de esclarecimento que lhe vai ser efetuado. E tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
O Chega dá um minuto ao PCP para ter a resposta.
Portanto, o Grupo Parlamentar do Chega ainda cede um minuto a somar.